noite, muito boa noite para você que está conosco acompanhando mais esta live do site 50 e Mais. Um prazer, uma honra ter você, ter a sua companhia nessa live. Eu sou Maia Santana, sou a editora responsável pelo 50 e Mais. E hoje nós vamos falar de isolamento, de solidão na maturidade, porque um número cada vez maior de pessoas com mais de 60 anos está vivendo isolada. Esse é um problema que ficou muito sério com a pandemia e, aliás, ele já era sério antes da pandemia e se agravou ao longo da pandemia de Covid-19. E continua se agravando. É um problema seríssimo, sobretudo por causa do envelhecimento da população brasileira. Para conversar conosco sobre esse tema, isolamento e solidão na maturidade, depois dos 60 anos, nós temos a professora Vânia Nakashi, professora e neuropsicóloga. Boa noite para você, Vânia. Vânia Nakashi, que tem uma longa experiência nessa área de neuropsicologia e vai conversar conosco nos próximos 60 minutos sobre esse tema da maior relevância. Vânia, um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por você ter aceitado participar mais uma vez dessa live do 50 e Mais. Boa noite.
Boa noite, Maia. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Me sinto honrada, na incumbência da gente poder dividir conhecimentos, né? Isso já é um bom aspecto da gente interpretar a respeito de isolamento ou de solidão depois de 60 anos. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer é trocar experiências para que a gente possa contribuir para que as pessoas não sofram por isso, que as pessoas saibam administrar esses medos que a gente tem por aí, não é verdade?
Bom, é isso. A gente vai tentar, ao longo da live, falar sobretudo, né, Vânia, de formas de combater essa solidão, esse isolamento. O isolamento leva à solidão leva à depressão, não é? E Vânia está falando de Campinas. E você, que estiver em qualquer parte do Brasil e até do mundo, pode também participar dessa live. Basta que você mande a sua pergunta, escreva aí nessa área de comentários, e à medida que as perguntas forem chegando, Vânia Nakashi vai responder. Então, é só escrever a sua pergunta e a gente responde em seguida. Bom, Vânia, eu queria começar essa live pedindo para que você desse para a gente a dimensão desse problema do isolamento, da solidão das pessoas mais velhas no Brasil, e um problema que se agrava porque hoje nós temos um quarto da população brasileira com mais de 50 anos. São milhões de pessoas, na verdade, são quase 60 milhões de pessoas. E o país está só envelhecendo, não é isso? Então, eu queria que você desse um panorama para a gente de como da gravidade desse problema aqui no Brasil, por favor.
Maia, tem muita pesquisa rolando por aí, né? Então, quando a gente fala assim, que na Europa tem 30 milhões de europeus que fizeram uma pesquisa e foi levantado de que eles sofrem, aí eu vou falar sofrem de solidão, por quê? Porque são pessoas que desenvolveram até doenças com esse isolamento social. Quando a gente fala em isolamento social, a gente tem vários componentes, né? a lei ela privilegiou com vários itens para que nós, acima dos 50 anos, 60 anos, que agora vai ser 65, se Deus quiser brevemente 70, por quê? Eles percebem que todos nós estamos numa idade produtiva. Isso daí é muito interessante da gente perceber que, por exemplo, se 30 milhões de europeus estão se sentindo sozinhos, 27% da população da Austrália se isola, tá? Tem no Japão, se não me engano, são os hikikomoris, são pessoas, são japoneses que resolvem se isolar do mundo, viver completamente sozinhos, e muitos deles até morrem nesse isolamento. Então, em cima de todas essas informações, no Canadá, 21% da população lá se classifica como sozinho, como solitário. Então, todos esses dados, a gente fala, nossa, mas o que que está acontecendo com o Brasil? Se nós somos 60 milhões de pessoas acima dos 50 anos, como que 50 milhões de pessoas, quando foram entrevistadas, falam que em algum momento desse processo do envelhecimento se sente isolado ou sozinho? O que que está acontecendo? Será que a gente está deixando de perceber as pessoas que estão perto de nós? Hoje, a nossa mensagem aqui é justamente para mostrar que existe sim vida após 50 anos. É quando a gente está podendo experimentar tudo aquilo que a gente conseguiu. Mas a população está envelhecendo. A minha mãe teve 7 filhos, tá? Eu tive 3, mas eu tenho um filho que tem um filho só. Então, quer dizer, esse filho que tem só um filho, ou seja, a população ela vai envelhecer mais e a renovação não está acontecendo. E isso é um aspecto mundial. Então, Maia, quando eu falo para você que a gente não tem que ficar totalmente isolado, como os hikikomores, né? Ou talvez o nosso país, através de políticas públicas, né? Porque o Reino Unido e o Japão, eles fizeram um Ministério da Solidão. E esse ministério, ele desenvolve políticas públicas para isso. Então, o Estatuto do Idoso no Brasil, ele fala que a gente não pode ficar desamparado. Mas o isolamento, ele vem automático. Eu passo direto por esse problema, porque é assim que eu fiz 60 anos, eu quis tirar o meu cartão de idoso para ter esses benefícios. Mas os próprios jovens, sabe, eles não aceitam muito bem tudo isso. Então, aí vem uma parte de educação também, de você educar seu filho, seu jovem,
Então,
para que ele possa ser literalmente treinado, porque ele vai envelhecer também. E ele vai pegar uma população muito mais velha do que aquela que a gente está pegando, concorda?
Vânia, você falou aí dos jovens. Em que medida esse preconceito que a gente sente na sociedade em relação ao envelhecimento, em que medida esse preconceito que tem vários nomes, não é? Etarismo, idadismo, ageísmo, não é? Em que medida esse preconceito manifestado não só por pessoas muito jovens, mas por pessoas até na meia-idade, isso contribui para o isolamento do idoso, da pessoa mais velha?
Eu acredito que todos esses, principalmente o etarismo, né? Você vê, a gente tem uma famosa agora que ela ficou grávida e foi todo mundo para cima dela com vários tipos de preconceitos, como se existisse um padrão. É lógico que existe um padrão, existe uma idade biológica mais saudável para você gerar um bebê, mas e daí? Se ela quis engravidar, se ela congelou óvulos, ou se ela, a mãe dela mesmo teve gravidez tardia e tudo mais, mas as pessoas caíram matando em cima dela, julgando uma situação de bênção, sabe? Então, assim, as pessoas elas são muito julgadoras, principalmente nas redes sociais. Respondendo a sua pergunta, o que que a gente pode fazer a respeito de criança, sabe? Eu tenho uma neta, meu nome dela é Ariel. Desde pequenininha, ela adora ficar perto de pessoas mais velhas e ela adora conversar com essas pessoas. De certo, meu filho, a minha nora, sabe, já educaram de respeitar, de chegar, cumprimentar. Mas o que que eu estou vendo ultimamente? A criança entra com o celular na mão, com a cabeça baixa, entra, não cumprimenta ninguém. E na minha época, minha mãe falava, cumprimenta todo mundo. Meus netos fazem isso. Então, assim, meus filhos fizeram isso. Falta uma educação familiar. E assim, o abandono, Maia, que os pais sofrem. A síndrome do ninho vazio, ela não acontece só quando os filhos vão para a faculdade. elas acontecem quando os filhos têm filhos e que eles vão para a vida deles, e a gente fica naquela ilusão de que os filhos têm que acompanhar a gente 24 horas e a gente simplesmente não aceita aquela ida dos filhos dele. Isso causa sofrimento. Então, se nós também, que estamos acima dos 60 anos, treinarmos a nossa cabeça e de aceitar que nós estamos numa outra fase da vida e que os filhos são um complemento da vida, eles vão poder te dar o suporte, não abandoná-los, porque a gente não pode abandonar pai e mãe. A gente tem que cuidar muito bem de pai e mãe, mas o pai também não pode tornar o filho o escravo dele porque ele ficou velho, sabe? Salvo quando está doente. Mas por que a gente não começa a treinar os nossos jovens, as nossas crianças, sabe? Maio, eu já passei por situações super constrangedoras. A primeira vez que aconteceu comigo, eu fiquei muito vaidosa, tá? Porque eu fui na fila do correio e eu fiquei na fila de idoso. A hora que abriu a vaga, a pessoa me chamou, junto comigo veio um casal e chegou na atendente e falou assim: pode dizer qual é a preferência dela? Eu falei assim: a minha carteira de identidade. Naquele momento eu estava curtindo, eu até publiquei. Gente, eu fui interrompida porque não acharam que eu tinha mais de 60 anos. Mas depois isso começa a te incomodar, porque a gente vê o tamanho, sabe, da falta de respeito das pessoas que irão envelhecer e vão querer usufruir disso também, porque é uma conquista nossa, né, Maia?
É lógico. Eu acho que todo mundo que passou de uma certa idade, 50, 60 anos, já sofreu esse tipo de preconceito. Eu tenho várias histórias para contar. Mas, Vânia, você mencionou aí família. Qual o papel da família e dos amigos nessa história toda? Nessa história, nesse processo de envelhecimento das pessoas. Eu já li em vários lugares, e eu acho que é até verdade, que muitas vezes os amigos se tornam, no envelhecimento, mais importante do que a família, não é? O que que você pode dizer aí do papel da família e dos amigos nesse
Nossa,
processo?
Maia, isso aí é bem complicado, porque a gente começa a sofrer os danos da idade, da velhice, quando os nossos amigos começam a partir antes da gente. Eu achava engraçado, meu pai falava assim: ó, vou lá enterrar mais um antes de chegar a minha vez. É quando a gente começa a se despedir. Então, aí, a renovação da amizade, ela é fundamental. Por isso que quando a gente vem falando há muito tempo sobre viagem, qualidade de vida, vamos viajar, vamos conhecer pessoas, é para a gente não ficar fechado num núcleo muito, muito, muito pequeno de amigos, sabe? É se permitir de conhecer as pessoas, trocar informação, ser útil, sabe? Eu acho muito interessante quando você vai num asilo. Quem não foi que estiver me ouvindo, vá até visitar um asilo, sabe? Porque é muito triste. Eu fui a um asilo ano passado e, de repente, levei um susto que eu encontrei uma amiga minha na minha idade lá no asilo. Porque o marido dela faleceu, ela estava com problema de saúde e a filha dela não tinha como cuidar dela. Aquela mulher de 63 anos, ela parecia ter 90, porque ela estava se sentindo abandonada no asilo. Então, quando a gente vai num asilo que as pessoas pedem cuidado. E outro dia eu estava lendo um livro com uma senhora lá e fui perguntar a idade dela, ela falou que tem 67 anos. Eu achei que ela tinha 90. Então, assim, você vai para um asilo, acabou a sua vida? Não, não acabou a sua vida. Mas eu tenho que contribuir. Então, um bom exercício para nós acima de 60 anos é justamente ampliar o leque de amizades. A família tem papel fundamental, sabe? Irmãos são igual joelhos. Se a gente não cuida bem dos nossos joelhos, a gente vai capengar. Então, família, irmãos, cunhados, sobrinhos, mantenham-os por perto. Quanto mais por perto, nem que seja de um telefonema, um recadinho e tudo mais, porque senão a gente vai perdendo o nosso contato, o nosso elo com o passado vai sendo perdido. E aí, à medida que as pessoas estão indo embora, a gente vai se sentindo cada vez mais isolado. Maia, eu perdi um amigo meu essa semana e ele, infelizmente, ele se suicidou. Então, assim, uma pessoa que vinha de uma dependência de medicamentos e com uma depressão crônica de muitos anos, tá? E que sofria um isolamento social. Por quê? Aquela pessoa, você já olhava para ela com pena, sabe? E você queria dar uma mensagem de otimismo para ele, uma pessoa que está com depressão, você de repente tem que ficar só perto, você só tem que ouvir aquela pessoa. Às vezes o fato de ficar perto e falar assim, amigo, eu estou aqui, sabe? Então aí quando você fala assim, outro amigo meu faleceu também, então assim, é vítima de uma doença e tudo, e a gente vai, nossa, aquele amigo meu cantou num conjunto comigo e de repente ele morreu. E eu não tive tempo de dar mais um abraço nele. Então, cuidar dos amigos, renovar as amizades, sabe? Manter a família unida, conversar com os filhos, sabe? Tomar até bronca dos filhos se for necessário, sabe? Mas não se abandonar das pessoas que estão à sua volta. Pergunta: quem mora em apartamento, você conhece seu vizinho de cima? Conhece seu vizinho de lado? Quem mora em casa? Como é que está seu convívio social? Sabe, isso é fundamental para a gente.
Olha aqui, a Cleonice, apagou, a Cleonice Silva, ela diz boa noite, amigos e parentes são tesouros. Eu
São.
também acho, eu sou de uma família, nós sou, é muito grande, nós éramos 12, hoje somos 10, todos velhos, todos já passados dos 60 anos, e eu acho que. Eu sempre digo que a grande herança que os meus pais me deixaram foram os meus irmãos e irmãs. Não é? Aqui, Vânia, surgiu aqui a primeira pergunta, aliás, tem várias, não só uma, que eu vou ler para você. Só um segundinho aqui que eu vou ler isso. Solidão. Isso quem diz é a Madalena Gutierrez. Solidão é um sentimento negativo que surge quando nossas necessidades não são atendidas pela quantidade e qualidade de nossas relações sociais atuais e somos impelidos a nos retrair. Qual seria a sua opinião sobre o assunto?
Olha, super concordo com a Madalena, tá? Mas se a gente também interpretar a solidão como um sentimento negativo, ô Madalena, eu vou compartilhar com você um episódio da minha vida onde eu resolvi ficar igual aos hikikomoris, tá? Resolvi me isolar. Mas eu resolvi me isolar porque as pessoas se sumiram de mim. E, de repente, a solidão era a minha melhor companhia. E não era um sentimento negativo, porque eu tive um momento de ressignificar muitas coisas que eu estava, de repente, dando valor exagerado, tá? E, de repente, eu fiz esse encontro, e ele foi lindo, porque quando a gente fica com a gente mesmo, sabe, que a gente tem paciência com a gente se suporta, que é essa a grande sacada. Eu posso estar casada, eu posso estar viúva, eu posso estar separada, eu posso estar com um filho só, alguma coisa, mas eu preciso me nutrir de mim, sabe? Então, sabe, colocar coisas positivas na minha cabeça. A solidão, ela passa a ser um aspecto negativo, tá? Quando a gente começa a sofrer com isso. A gente tem que fazer isso uma ferramenta. Tá? O Reinaldo está falando aí que ele tem 54 anos e mora com os gatos. Sim, muita gente às vezes substitui filhos, companhia, por animais. E são companhias que são companhias que são doces e que de repente preenchem aquele lado da nossa solidão. Então, quando eu falo isso para todo mundo, da gente interpretar como que a solidão está sendo nociva para você. Ou de repente você está ressignificando algum aspecto da sua vida. Será que eu estou sendo bem aceita na sociedade? Ou o que eu estou esperando que a sociedade enxergue de mim? Sabe? Eu sei que eu tenho que dar o meu melhor o tempo todo. Então eu tento fazer o meu melhor para essas pessoas.
Vânia, você não acha, nessa questão que você está falando, que o autoconhecimento é fundamental?
É fundamental, Maia. E a gente não pode ser bonzinho com a gente nessas horas, não. A gente tem que pegar e falar assim: poxa, eu fiquei sozinha. Por que eu fiquei sozinha? Eu quero ficar sozinha, tá? Como todo mundo deve saber, eu sou mochileira. Eu fui para a Europa sozinha de mochila, desci em plena Munique sem falar alemão e tudo mais. E eu falar: o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu não trouxe alguém comigo? Sabe? Será que eu devo me desafiar? Minha vontade foi muito voltar do aeroporto. Mas eu estava ali por um objetivo, que era o autoconhecimento. Então, você se desafiar de fazer coisas novas, nós somos acima dos 50, dos 60 anos, tudo é novidade para a gente, sabe? A gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Agora, o que fazer com esse restante de anos que a gente tem pela frente? Essa é a qualidade, essa é a grande sacada. Eu acho engraçado que a pessoa, parabéns por mais um ano de vida. Eu falo, não é menos um ano de vida, não é mais. Porque quando eu estou chegando para 63, eu estou puxando a cordinha para baixo. Então, assim, como é que eu tenho que lidar com essa realidade? Nós somos finitos, nós não somos infinitos. E somos seres individuais que precisamos viver em coletividade. Então, quem está aqui ouvindo a gente e que está precisando de ajuda, busque ajuda. Por que que mulher busca ajuda mais facilmente do que o homem? Porque o homem, ele assume aquele aspecto de todo poderoso, ele não precisa de ajuda, e aí o que que acontece? Ele cai numa depressão profunda, ou ele vai para o álcool, sabe? Ou ele vai para drogas, tá? Ou ele acaba tirando a vida dele, porque ele não se permite pedir ajuda. Então, se você precisa de ajuda, precisa conversar, que seja com descubra o seu vizinho, sabe? Vá para uma. Ah, Vânia, eu odeio academia. Vá caminhar. Hoje eu estava fazendo aula com a minha personal, eu até falei, ó, Jennifer, mais tarde, se eu não estiver falando, conseguir mexer o dedinho, eu vou falar que a culpa foi sua, sabe? Porque eu tenho que me desafiar, eu tive Covid duas vezes, minha musculatura está toda ruim. Então você tem que ter autocrítica. Não seja bonzinho com você quando você tiver que se criticar. Quando você tiver que se criticar para melhorar. Porque a gente também fica tadinho de mim, que eu tô sozinha, tadinho de mim, ninguém me liga, procura do círculo de amigos, sabe? Eu troquei de igreja, sabe, por conta disso, porque de repente não me cabia mais naquele ambiente, fui para outra. E fui muito bem adequada. De repente eu criei um novo círculo de amigos, por quê? Aqueles amigos que antes eu tinha não estavam me servindo mais e eu me permiti abrir o meu leque de amigos. E as minhas viagens, o que eu tenho de amigo fora do Brasil, isso é bárbaro. Sabe, as redes, Maia, ela te mantém nessa sobriedade, sabe? Eu lembro, Maia, que eu estava tão sozinha. Sabe o que que eu fazia? Eu jogava buraco ou paciência na internet para ter com quem conversar naquele chatzinho do jogo, de tão sozinha que eu estava. Então, de repente, eu fazia uma carta errada, a pessoa xingava. Não, não me xinga, não, porque eu estou jogando aqui só para ter companhia. Entendeu?
Eu ia te fazer essa pergunta porque eu sei que você passou por um momento extremamente delicado quando você perdeu seu marido, um companheiro de muitos anos, de muitas afinidades, vocês tiveram filhos, e você, nesse momento, você se isolou voluntariamente, você se isolou. O que eu queria te perguntar, Vânia, é como é, que horas você saiu e como é que você saiu desse isolamento?
Maia, eu vou começar de trás para frente. Eu perdi pessoas queridas. A primeira que foi embora foi minha mãe. E não, quando a mãe morre, parece que realmente o cordão umbilical se desprende. Quando o pai morre, é uma coisa diferente, mas o sentimento da perda da nossa mãe, ela é muito grotesca. E no caso específico da minha mãe, mamãe morreu no dia do meu aniversário. Aí tô, nossa, coitada da Vânia. O pessoal me ligava para me dar feliz aniversário. Tá tudo bem? Tá, minha mãe morreu. O pessoal achava que eu estava brincando, porque era o dia do meu aniversário. E assim, eu interpretei aquilo ali como uma honra, porque a minha mãe se despediu de mim num dia importante para mim. Só que papai morreu 2 meses depois. Então a gente não teve aquele período para sofrer, para poder entender o que estava acontecendo. E eu tive um isolamento pessoal ali, para poder entender que eu estava órfã. E aí, de repente, você casa, você passa, no meu caso, 37 anos junto, e de repente o companheiro da sua vida, que você tinha feito planos para o resto da vida, ele também parte, sabe? Mas aí eu tive que fazer todo um replanejamento para poder viver de novo, para poder amar de novo, para poder me permitir de novo. Quando isso aconteceu, Maia, eu vou te falar uma coisa. Eu fui no fundo do poço, eu caminhei no inferno, eu posso te falar. Porque eu caminhei no inferno. Ninguém, olha, eu não sei quanto tempo eu fiquei naquela sala, ao lado de uma urna, sem tomar banho, sem comer. Eu tenho flashes na minha cabeça de eu comer macarrão cru, até minha vizinha me achar, assim, totalmente desidratada, sendo necessário de eu ter ido para o hospital. E o psiquiatra que conversou comigo na época, precisou de fazer isso. E fala assim, Vânia, vai para algum lugar, vá para um hotel fazenda, vá conhecer pessoas, sabe? Ele morreu, você não. Então você tem que se permitir. E aí eu cheguei em casa, piscou na minha tela assim, conheça a Malta. Tá, fui ver quanto que eu tinha na conta e para lá eu fui. Então, assim, não existe. O start que deu foi aquela pessoa corajosa que tinha dentro de mim que estava confusa. Às vezes, Maia, você está sozinho porque você está confuso. Você não sabe o que está acontecendo. Até você entender tudo o que está acontecendo à sua volta, você pode causar um sofrimento permanente na sua cabeça. Você pode desenvolver doença cardíaca, depressão. Sabe, varizes, porque você vai ficar sentado o dia inteiro, sabe? Nessas horas a gente necessita tirar de algum lugar a coragem. Fazendo um parênteses, a gente só tem coragem depois que a gente experimenta o medo. Porque o único jeito de ter coragem é quando a gente sente medo. Então, assim, a solidão, ela assusta quando a gente não. Tem um filme do Gladiador que o Gladiador fala assim: se a morte te sorrir. Sorria para ela de volta. Então, vou parafrasear: se a solidão te sorrir, sorria para a solidão de volta, que aí você vai sair desse isolamento.
Vânia, hoje, antes, primeiro eu quero agradecer a Madalena Guterres, que mandou aquela primeira pergunta. Tem muitas perguntas aqui, mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta. Que hoje, conversando com uma amiga minha, que participou do recenseamento, acabou se desligando desse recenseamento, mas ela, durante vários dias, ela saiu para fazer o trabalho e ela me disse que uma das coisas que chamaram a atenção dela é o tanto de homem de mais de 60 anos vivendo sozinhos e dando conta de viver. Ele próprio lava roupa, faz comida, que essa é uma situação que vai aumentar muito por causa do envelhecimento da população, não é? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, Vânia, um homem e a mulher envelhecem de maneiras diferentes? Você chegou a mencionar aí alguma coisa dos homens? Eles envelhecem de maneiras diferentes? Ou eles reagem ao envelhecimento de uma maneira diferente?
Mas a partir do princípio, desde que o mundo é mundo, os homens morrem mais cedo do que as mulheres, tanto nas guerras, tá? Tanto até por exposições a doenças, que as mulheres ficavam mais isoladas, né? Então, desde que o mundo é mundo, os homens não vivem muito tempo, tá? Por quê? Justamente por causa dessa exposição. Mas teve um tempo que eu fiz uma pesquisa. E o que que eu vi? Eu vi muita tristeza no mundo masculino, principalmente nos homens que se separam. Eles ficam assim, tão, na hora que aconteceu a separação, eles não sabem se eles voltam a ter 18 anos para poder fazer todas as loucuras que poderiam ter feito com 18 anos, só que agora montados em cima de uma idade e às vezes com recurso financeiro, tá? Então eles saem por aí, mas o que eu percebi foi uma grande tristeza de estarem sozinhos. De não se permitirem, de repente, de se arriscar. Uma pergunta que eu deixo no ar: alguém conhece viúvo que fica viúvo para a vida toda? Viúvo, homem? Não, ele logo procura uma outra companheira. Homem não consegue muito ficar totalmente sozinho. São poucos casos de homens, a não ser que eles tenham muita decepção e que eles se arriscam, mas, de repente, eles conseguem voltar para o âmbito social com uma companheira ou não, tá? Já a mulher, ela tem a parte da maternidade, a mulher, ela tem o dom de esperar, ela sabe administrar vários tipos de sentimentos, sabe? Porque ela tem que lidar com os sentimentos do marido, dos filhos, da escola, do trabalho e tudo mais. Então, o que que acontece? A mulher, ela nesse ponto, ela vai se cercando de um monte de situações que deixa a vida dela um pouco mais longa. E aí, muitas mulheres que ficam ou viúvas ou separadas, elas optam por não ter outro relacionamento. E aí elas ficam muito tristes dentro de casa. E, de repente, uma pessoa passou uma mensagem hoje de manhã para mim, que ela escreveu assim: eu não sou sozinha, eu fabrico bolsas e eu vendo bolsas. Ok, eu acho que você tem que significar aquele seu momento. Se você está feliz daquele jeito, para que que você vai mudar? sabe? Então, assim, eu tenho amigas que, de repente, elas optaram para ficar solteiro o resto da vida e são felizes com isso, porque elas entenderam que a solidão delas faz uma boa companhia para elas e elas podem ser úteis desse ponto, sabe? É lógico que viver em comunidade é muito legal, a gente dividir conhecimento, eu adoro, do bom dia para cavalo, mas tem gente que, de repente, sabe, fala bom dia, por quê? Aí você olha para a pessoa, mas você está bem, estou com dor de cabeça, está com dor de cabeça, tomou um remédio. Ah, tomei, mas atacou o fígado. Gente, essas pessoas tóxicas, elas têm precisam de paciência e muita, muita tolerância, porque é uma pessoa que carrega uma nuvem preta em cima da cabeça e que aquilo ali vai ser difícil de afastar. E o pior é que ela que tem que afastar. Então tem gente que de repente nem quer ajuda nesse sentido de ficar sozinho. Mas os homens, Maia, eu acho assim que tem um aspecto um pouco mais delicado. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, que ela começou a lançar na internet uma campanha para que os homens peçam ajuda. Que eles acreditem.
Isso tem muito a ver com a nossa cultura, você não acha? Porque eu morei muitos anos na Inglaterra e os homens lá são bem mais autônomos, sabe? Não acho que eles dependam tanto da mulher. Agora, na nossa cultura, o homem tem uma posição assim diferente. Ele é muito cuidado pela mulher. As mulheres acham que elas têm que cuidar dos homens. Eles não acham muito que têm que cuidar das mulheres, né? Mas elas sim. Então, é uma coisa que tem a ver com a nossa cultura, você não acha?
Acho também, mas assim, há controvérsias, né? Vários países, o homem, ele continua na Grécia, por exemplo, são as mulheres que cuidam dos homens, né? Portugal também, apesar de ter um grau de dependência, a mulher ela tem um papel muito mais valorizado nesse tipo de sociedade, mas mesmo assim, os homens, eles cobram muito das mulheres. Sabe? E a culpa é muito nossa, viu, Maia? Porque a gente quer ser mãe dos filhos, quer ser mãe do marido, quer ser mãe da sociedade, quer ser mãe de todo mundo, e aí, de repente, quando para o carrossel, você fala assim, caiu, caminhão de mudança, o que que eu faço com tudo isso agora? Tô sozinha, o caminhão de mudança foi embora, eu ajudei todo mundo, e agora que eu preciso de ajuda, eu tenho o quê? Ninguém. Gente, você tem você, e você tem que se bastar, você tem que ser suficiente, para você poder combater esse tipo de fantasma que as pessoas criaram, sabe? Que tem solidão, que tem. Eu vi um vídeo ontem que achei uma graça, que a solidão da pessoa, ela se transformava em todas as cores e era até um monstrinho que ele via na comida, que ele via na mesa, que ele via em todo lugar, porque você vai dando formatos à sua solidão e você começa um vitimismo que ele não tem fim. E aí você não consegue voltar, fazer o caminho de volta. Isso aí é difícil, viu?
Ô, Vana, antes da gente passar para a próxima pergunta, que é da Cristiana Torres, eu queria mandar um lembrete para as pessoas, para você que chegou agora. Essa é uma live do site 50 e mais. Nós estamos conversando com a neuropsicóloga Vânia Nakache sobre isolamento e solidão na maturidade. Isolamento e solidão depois dos 60 anos. E eu aproveito também para convidar você que está nos assistindo a visitar o site 50 e mais. Neste ano, estamos comemorando 12 anos do site. Essa live, aliás, é parte dos eventos que nós programamos para celebrar esses 12 anos do site 50 e mais, um site que foi totalmente reformulado recentemente, está mais limpo, está mais fácil de navegar, está mais variado, está mais rico. Então, eu convido você, assim que terminar a live, dê um pulinho lá no www.50emais.com.br. Vamos agora, então, à pergunta da Cristiana Torres, que é o seguinte: quando começamos a nos sentir sozinhos, experimentamos sentimentos intensificados de vulnerabilidade. Isso pode prejudicar nossa saúde mental? É a pergunta da Cristiana Torres Vânia.
Cristiane, você já até respondeu a pergunta, né? Porque a gente se sente tão vulnerável, a gente se sente, ai, tá tudo errado para mim, e tudo mais. Aí você já está mexendo na sua saúde mental, você já está diminuindo essa qualidade de raciocínio, porque aí você começa a ficar em círculos. Você tem que, nessas horas, substituir uma informação ruim por uma informação boa. Eu falo muito para fazer o exercício do álbum de fotografias ou da sua galeria de fotos do seu celular. Presta atenção, nas fotos tem alguém chorando? Tem alguém triste? Está sempre todo mundo rindo. E mesmo que você chore de reviver aqueles momentos lá, mas foram momentos bons. Então, naquele momento, o seu subconsciente está colocando uma informação ruim por uma informação boa. Então, a gente sim, ele mexe muito com a saúde mental. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente também se acostuma a ficar sozinho, a gente não quer sair do nosso casulo. Como eu conheço pessoas que optaram, cuidaram da mãe a vida inteira, tá? E depois que a mãe partiu, a pessoa caiu no caminhão de mudança também e falou assim: agora, o que que me restou? Eu vivi para cuidar da minha mãe até ela partir. Eu não tenho mais amigos, eu já estou numa idade avançada, e o que que eu vou fazer agora? Eu vou viver dia a dia e esperar a morte chegar. Mas será que nesse período que você ficou cuidando da sua mãe, você não adquiriu algum aprendizado que você pode dividir e você pode se reconstruir? Em contrapartida, também eu conheço mulheres, tá? Esses dias agora eu recebi uma mensagem muito legal de uma mulher de 82 anos. E ela escreveu para mim assim: minha filha, aonde você estava quando eu tinha 60 anos? Eu não sei se eu vou viver um dia mais, um mês mais, um ano mais, ou quem sabe 10 anos. Mas a minha vida vai ter outra qualidade. Porque eu vou ser menos rabugenta, eu vou ser menos resmungona, eu vou cobrar menos das pessoas e vou cobrar mais de mim. Essa mensagem me fez chorar, porque eu falei para ela assim: minha doce senhora, a senhora está me ensinando. Porque quando a gente começa a reclamar de tudo, sabe? Tá sempre tudo ruim. Ah, não vou porque tá frio. Ah, não vou porque tá calor, sabe? Ah, porque é longe. Ah, porque meu joelho dói. Por um acaso vocês acham que o joelho que dói é só de jovem, de idoso? De jovem também dói. Então, se doeu, gente, senta, espera o joelho passar a dor e continua andando. Porque senão a gente nunca vai sair do lugar. Então, o que eu aprendi com essa senhora que me mandou essa mensagem, ela comprou meu livro, Passaporte para a Vida, e ela leu, ela falou assim: eu nunca saí 2 quilômetros da minha fazenda e você me fez viajar com você. Você me fez ter vontade de viajar e conhecer outros lugares. Ora, viu o desejo embutido dessa senhora de sair longe da fazenda dela? Então, como é que está a sua fazenda? O que que você criou nessa sua aldeia, sabe, que você não se rodeou, de repente, de caminhos alternativos para sair da sua aldeia? Quem você colocou dentro da sua aldeia? São seus amigos? É a sua família? Como é que você está tratando essas pessoas? E como é que essas pessoas estão te enxergando? Será que elas estão dando valor à sua companhia ou não? Se não, descarta e vamos arrumar outra aldeia para conviver.
Bom, está aí então a sua resposta, Cristiana Torres. E passamos para o seguinte, porque tem muitas perguntas aqui, Vânia. Essa é da Ana Paula. Ana Paula diz o seguinte: a solidão não é uma doença. Não se pode curá-la como com uma vacina ou medicamento, mas é possível identificá-la através de alguns sintomas? É isso que pergunta a Ana Paula Vânia.
Ana Paula, concordo com você que a solidão não é uma doença, mas eu posso identificar quando eu entro num processo de sozinha. Ah, poxa, eu queria tanto num cinema, mas se eu não achar ninguém, eu não vou sozinha, então eu resolvo ficar em casa. Então, quais são os sintomas? Sintoma de que você não está sendo parte de alguma coisa. Se você não está fazendo parte de uma sociedade, do seu meio ambiente, se você não está atendendo a necessidade de alguém, e principalmente a sua necessidade, sim, esse é um grande sintoma de que a solidão está fazendo mal para você.
Ana Paula, tá aí então a sua resposta. Vamos para a seguinte, que é da Maria Fernanda. Maria Fernanda diz o seguinte: a epidemia da solidão se alastra por todas as faixas etárias. É comum acreditar, tá aí na tela, é comum acreditar que idosos sentem-se mais só devido às circunstâncias. Peraí, deixa eu refazer. É comum acreditar que idosos sentem mais essa solidão, não é? É isso por causa da circunstância desse período, dessa etapa da vida. O que fazer? Pergunta a Maria Fernanda.
Maria Fernanda, é uma epidemia sim, viu? As pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas elas ficaram com medo de chegar uma perto das outras. Quanto tempo a gente demorou de novo para abraçar uns aos outros, sabe? Isso aí, quem já tinha um problema de isolamento ficou mais isolado ainda. Então, assim, as pessoas pararam de se ver, pararam de se abraçar. Então, como que a gente pode combater isso? Ah, gente, é batendo na porta um do outro, é levando aquele biscoitinho para a pessoa, sabe? É ouvindo a pessoa, é participando, porque é uma epidemia, sim. Tem gente que prefere ficar sozinho. Lembra aquele ditado? Antes só do que mal acompanhado, sabe? De repente você está mal acompanhado porque você está sendo a má companhia. Então, a pessoa que fala, eu prefiro ficar sozinho. Eu não quero sair com aquela pessoa. Eu não quero ir para um lugar barulhento. Se alguém começa a fazer alguma coisa que te incomoda, você já começa a olhar para trás. Aí, eu admito minha culpa. Se eu vou para o cinema e tem alguém batendo na minha cadeira atrás, eu falo, nossa, mas eu estou ficando velha demais porque eu não aguento barulho. Então, assim, a gente tem que ser um pouquinho mais condescendente com as coisas. Os idosos, a gente tem que ter um cuidado muito, muito delicado. Tá? Aí tem várias doenças que vão aparecendo por conta do isolamento, pela falta de prática. Maia, nós estamos na idade produtiva, sabe? Chamar aquela pessoa para ser um CEO da empresa, um conselheiro, de repente até freelancer, não sei, para você valorizar. Não é porque eu aposentei, eu esperei a vida toda para aposentar, é que eu vou ter que ficar dentro de casa. E outra, uma observação. Muitas pessoas, conheço várias, que se aposentaram e entraram num processo depressivo. Ele parou de se. Não teve mais pertencimento à sociedade. Ele não conseguia mais trabalhar, então ele não sabia levantar mais tarde para usufruir um pouco mais da cama. E, de repente, ele se viu aposentado e ele ficou inútil. Ele não queria ficar cuidando de cachorro, ele não queria ficar cuidando de passarinho, ele não queria ficar cuidando de planta. O que que aconteceu com essa pessoa? Ela simplesmente ela foi definhando, definhando, e um câncer apareceu nele no momento que ele precisava e que ele poderia usufruir da aposentadoria dele. Muitos de nós, a gente junta um monte de trabalho, trabalha 24 horas por dia, desgasta emocionalmente, acaba, afeta a saúde mental, para quê? Para ter dinheiro, para ter recurso. Recurso para quê? Se você não tem um objetivo com esse recurso que você está juntando, você está perdendo seu tempo. Porque depois você vai aposentar, e quando você aposentar, o seu dinheiro vai servir para pagar os seus remédios. Então, por isso que a qualidade de vida, Maia, o seu site 50 e mais, ele faz um alerta constante para que as pessoas comecem a cuidar da saúde, sabe? Fazer uma caminhada. Todo mundo sabe que uma caminhada de 20 minutos já é suficiente. Cuidar da alimentação, cuidar da saúde mental, nutrir a sua cabeça com coisas positivas. Sabe, se afastar de assuntos negativos e negadores o tempo todo.
E principalmente, Vânia, eu acho que um erro que muitas pessoas cometem, e eu mesma, quando eu estava perto de me aposentar, eu achava que eu estava indo para o paraíso. Viria aposentadoria e o mundo se abriria sorrindo para mim. E eu vi que não é nada disso. Então, hoje, um conselho, se eu pudesse dar apenas um conselho para as pessoas, o que eu diria é o seguinte: prepare-se para a aposentadoria. Tem muita vida depois da aposentadoria. Não dá para ir para a rede, não dá para ir para a cama e ficar o tempo inteiro curtindo nada. Porque aí é que vem a solidão, que vem a angústia, que vem a sensação de não estar fazendo nada de útil. Não é verdade? Mas, Vânia, antes de eu passar para as outras perguntas, você mencionou aí, você mencionou o Japão, que é o país mais velho, que tem mais velho proporcionalmente, e você mencionou a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, onde eu morei tantos anos, e há alguns anos eles criaram, o governo criou o Ministério da Solidão. O problema era tamanho que foi preciso criar um ministério para cuidar dessa parcela da população mais velha. O que a minha pergunta é o seguinte, Vânia, você acha que o governo brasileiro está entendendo que a população está envelhecendo, está tomando medidas, enfim, como é que você vê a ação do governo brasileiro em relação a essa população mais velha?
Em 2003, o Estatuto do Idoso ele foi instituído no Brasil. Se você pegar detalhes, artigos e tudo mais, você vê que o governo já tem uma preocupação, tá, com o envelhecimento da população. Estou falando 2003, tá? 19 anos. Há 19 anos tá, ele está vigente. E aí você vê, existe, mas tem que ter políticas públicas, sabe? Vários acessos à saúde, à moradia, porque, Maia, nós somos privilegiadas, tá? Você acha que aquele tiozinho de 74 anos que está batendo cimento, tá? Que ganha menos de um salário mínimo por mês, ele está preocupado com a velhice? Ele está preocupado com a depressão? Ele está lá batendo cimento com 74 anos. Então, a gente tem que ver que o governo tem que se preocupar com essa parcela. Eu sinto muita pena quando eu vejo idoso pedindo dinheiro no sinal. Muita pena. Se é verdade ou se é mentira, eu acho que é muita humilhação você chegar no final da sua vida e você não ter recurso. Nos Estados Unidos, eles têm um programa muito interessante com as crianças, que eles levam as crianças para passarem um dia no asilo com os idosos, para ler, para brincar, para dançar, para pintar e tudo mais. Então, esse aspecto também na parte social, o governo não está fazendo, eu vou criar um grupo e vou fazer também. É lógico que a gente vai tomar certos cuidados e tudo mais. Mas quando a gente fala assim, tanto que é importante que o governo faça políticas públicas para as pessoas na terceira idade, sabe? E que as pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável, que o alimento não fique tão caro, sabe? As dietas, tem muita gente que sofre com diabetes a vida toda e de repente o remédio é muito caro. Então, tudo isso, se houver um benefício, é lógico que eu acredito sim que existe a possibilidade. Mas o Brasil, ele não é tão descaso assim com os idosos, não, viu, Maia? Existe. Eu lembro da quando a Marta Suplicy, ela foi ministra do Turismo, ela criou um programa de turismo, de incentivo ao turismo na terceira idade, onde ela facilitava preços de passagens aéreas e pacotes turísticos em todo o Brasil e fora do Brasil para pessoas de mais de 60 anos. E eu achei muito interessante isso daí, mas ó, foi cortado. Então, assim, existe possibilidades da gente usufruir a nossa aposentadoria e existe possibilidades da gente poder cobrar do governo isso através do nosso posicionamento. Se eu votei naquele vereador, eu vou pedir para ele uma ajuda, porque o governo tem a política pública pronta para atender a nós acima dos 60, 50, né? No caso, a política pública acima dos 60, né?
Olha, eu achei muito interessante que geriatras e gerontólogos estavam incentivando a população, a partir dos 70 anos, a votar. Porque no Brasil, se você completa 70 anos, você não tem mais obrigatoriedade de votar. Então, geriatras e gerontólogos fizeram uma campanha pedindo para essas pessoas mais velhas irem votar, porque depois elas poderiam ou poderão, porque ainda tem um segundo turno, cobrar políticas voltadas para essa faixa etária. Eu achei bem interessante isso. Não
Maia,
sei.
é muito interessante mesmo o que você está colocando, mas é o seguinte: a gente não esquece que por detrás de um idoso tem filhos e tudo mais. E também essa campanha que eles fizeram foi para você continuar se sentindo cidadão. Porque até você completar 100 anos, você é cidadão, você pagou e você continua pagando impostos. Sabe? Se você for ver, você paga seu IPTU, você paga seu IPVA, você está pagando impostos. Você não tem diferença nenhuma com um moleque de 18 anos, não?
Vânia, acredite se quiser, mas a live já passou mais de 50 minutos, mas nós vamos tentar responder todas essas perguntas que estão aqui. A próxima pergunta é da Rafaela Antunes, e ela diz o seguinte: a vontade de sair de casa, ver os amigos e fazer atividades que antes eram prazerosas, desaparece. As obrigações diárias não sejam as obrigações diárias não sejam problemas, não são um problema, eu acho. Perdemos o entusiasmo pela vida. Na verdade, ela não tá fazendo uma pergunta,
É um
ela está
comentário, né?
um comentário.
Rafael, a vontade de sair de casa, você tem que ter um motivo para sair de casa. Tem uma história que eu acho muito legal para ilustrar essa seu comentário. É de um homem que estava indo enterrar a mulher dele. E quando ele abriu a gaveta dela, ela tinha lingeries lindíssimas com etiqueta. Quando ele abriu a gaveta de perfumes dela, os perfumes dela estavam embalados ainda. E aí, o que que eu penso? O que que ele pensou? A irmã dela falou assim: nossa, ela nunca usou isso. Ele falou assim: ela vivia dizendo que queria colocar numa ocasião especial. E ele agora estava vestindo a ela no caixão com as coisas especiais dela. Então, Rafaela, se a gente vai na padaria, a moça que vai nos atender no balcão, ela pode sentir o cheiro de um bom perfume francês. Você pode estar sempre vestida com aquela lingerie que você comprou. Para que você ficar com coisas dentro da gaveta, com etiquetas, é você sair para a vida, que seja para estar se comunicando com as pessoas. A gente não tem o direito de desanimar pelas coisas adversas que vêm junto com a gente. Uma hora, se a gente tiver tempo para a gente conversar, até me disponha a conversar com quem quiser conversar comigo, eu vou contar um pedacinho da história para vocês. Fala assim: nossa, Vani, muita gente fala isso para mim. Eu, se fosse você, já tinha desistido. Mas o que eu vou desistir do meu bem maior, o bem que Deus me deu, o dom da vida? Eu não tenho esse direito. Então, o que eu tenho para falar do seu comentário, Rafaela? Não desiste, não, sabe? Bota aquele perfume gostoso, bota um batonzão vermelho, vai na padaria, compra aquele pãozinho e dá bom dia lá para o seu Geraldo, dá oi, dona Margarida. Eu faço esse exercício direto, eu saio na rua e dou bom dia e boa tarde para todo mundo, só para receber de volta. E as pessoas até assustam, porque não estão acostumadas a receber um bom dia de um estranho. Então, dê bom dia com um estranho. Você vai concordar comigo que você vai ter prazer de sair de casa.
Rafaela Antunes, muito obrigada pela sua pergunta. E vamos à pergunta seguinte, que é da Roseli Brochado. Como não se sentir em isolamento estando com outras pessoas?
É bem complicado quando você está sozinho, rodeado de um monte de gente. Tem até uma música da Rita Lee que fala sobre isso, né? Que ela diz que ela está rodeada de ninguém. Porque como não sentir o isolamento? Realmente, eu estou numa festa, eu estou num evento, e de repente, eu passei por isso recente. De repente, você está naquele meio, você não consegue se sentir parte de jeito nenhum. Parece assim que você está fedendo, que as pessoas não querem estar perto de você. Eu acho assim que você tem que pegar, conversar com as pessoas, se fazer agradável, porque às vezes você não está sendo agradável, a pessoa não quer ficar perto de você. Ninguém gosta de ficar perto de gente que está reclamando o tempo todo. Então, se a gente pega e fala assim, nossa, essa comida tá salgada, né? Nossa, você viu a fulana ali, ela tá gorda. Você viu que ela não pintou o cabelo? Ninguém gosta desse tipo de gente. Então, como a gente evita o isolamento no ambiente, talvez esse ambiente, ele não seja o seu ambiente. Talvez você possa rever alguns tipos de valores, alguns tipos de comportamentos que estão te incomodando. E ter coragem para sair. Porque às vezes a gente não tem coragem. Às vezes a gente não quer sair dali com medo que a gente nunca mais vai arrumar nenhum amigo, ninguém vai aceitar a gente. E um conselho que eu te dou, querida, você aceita, você arranja amigo sim. Quando você menos espera, você está fazendo uma selfie sozinha numa viagem e alguém pergunta, posso tirar uma foto sua? E aquela pessoa se torna uma grande amiga sua. A parte de você se respeitar e se fazer valoroso em qualquer meio ambiente, essa é a grande sacada.
Roseli Brochado, muito obrigada pela sua pergunta. E passamos à seguinte, que é da Lélia Diniz Fernandes Costa Ferreira. A Lélia pergunta o seguinte: como trabalhar com a questão da síndrome do ninho vazio? Tem momentos que sentimos sozinhos e isolados em nosso próprio interior. Como podemos amenizar essa fase?
Ô, Lélia, na verdade, eu incentivo muito as mães e aos pais já irem exercitando que uma hora o ninho vai ficar vazio. Ou, às vezes, você mora só com a sua mãe, o ninho vai ficar vazio. E assim, como que a gente pode contornar essa situação? Ah, amiga, é realmente exercitando a sua autocompanhia. E a gente parando assim, porque a gente fica querendo cobrar. Tem mãe que o filho vai fazer a faculdade fora, liga para ele 500 vezes, atrapalha ele nos estudos, atrapalha ele no desenvolvimento. O menino continua agarrado na mãe, ele vai demorar de casar. Minha tia falava assim para mim, Vânia, você vai sofrer demais com a solidão, porque você criou três meninos e esses três meninos eles não vão voltar para casa. A casa deles vai estar sempre aqui, a hora que eles quiserem, mas a casa deles é a casa que eles estão construindo. Então, Lélia, construa o seu próprio ninho. Aquele ninho não serve mais. Aquele ninho estava cheio de ovinho, cheio de filhotinho. Os filhotinhos voaram. Então, crie um ninho agora para que você possa se acomodar e usufruir da sua belíssima companhia. Que eu vi sua foto, achei você muito bonita.
Lélia Diniz Fernandes Costa Ferreira, muito obrigada pela sua pergunta, Lélia. E nós vamos agora fazer a última pergunta da noite, porque o nosso tempo se esgotou. A pergunta é da Sueli Justino. Deixa-me ver aqui. Existe uma definição de alguns psiquiatras e psicólogos que você chegando em casa não tem ninguém, ou como você se sente, solidão ou liberdade? Sinto-me muitas vezes liberdade. O que você acha? Aí ela está dizendo o seguinte, que ao invés de solidão, às vezes ela chega em casa e se sente livre, ela sente a liberdade. Eu
Que
acho fantástico.
delícia, Sueli, que delícia. Que delícia, Sueli, eu acho que você entendeu que o processo de solidão, de você curtir sua companhia, isso daí, tem gente que fala assim, ah, eu tô sozinha em casa, meu marido tá na outra sala lá, gente, tem casal que às vezes se encontra no café da manhã e depois não se encontra mais. E eles vão envelhecendo e aí fica um no sofá, outro no outro sofá, ninguém fala nada. E aí começa a usufruir daquela coisa consumida de solidão. Então, Sueli, eu acho que você super entendeu que solidão é também uma coisa positiva. E é você ser livre, livre para você fazer o que você quiser, desde que você não desrespeite os seus valores pessoais e morais.
Ponto. E com essa pergunta da Sueli Justino, a quem eu agradeço muito, a gente chega ao final de mais esta live do 50 e mais. Vânia, suas últimas palavras, né, seus últimos comentários antes das nossas despedidas, por favor.
As minhas considerações eu vou parafrasear Bruno Pitanga, que é um doutor em neuropsicologia e
imunologia. Ele fala: para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva acomodar. Não se disponha. Disponha. Disponha de boas palavras, disponha de boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, descanse. Olha que delícia. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse tudo. Não se menospreze, não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não se torture com a solidão. Ature, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não se sobrecarregue, não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe com sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire. Inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. E não se apavore. Ore. Ore a Deus. Somente assim viveremos dias melhores. Gente, obrigada. Tuas
Fantástico.
ordens. Passem mensagens. Falem comigo. Obrigada.
Muito obrigada a você, Vânia. Nós agradecemos realmente de coração. E outra pessoa que a gente quer agradecer é o Ricardo Bastos, que é o nosso diretor comercial e foi o responsável, é o responsável pela parte técnica, não é? Dessa live. Muito obrigada a você, Ricardo. E o nosso maior agradecimento a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada, uma boa noite para você, um bom descanso e até muito breve, porque nós teremos outras lives tão interessantes, tão ricas como esta. Muito obrigada, fique em paz. Tchau.